Em relação ao suspenso que a governadora mencionou, né, que isso não está previsto nos contratos atuais, e daí o Paraná acabou não cumprindo a determinação do governo federal por conta dos contratos, foi uma justificativa. Há uma perspectiva, então, de que essa isenção esteja prevista nos novos contratos?
Deputado Silvio Barros, quer?
Não, veja bem, gente, só para a gente esclarecer uma coisa aqui.
É interessante a gente até ouvir depois o depoimento do Paulo. Respondendo à sua pergunta primeiro, se tem perspectiva do Paraná não pagar pedágio. No Rio Grande do Sul venceram as concessões, não foi renovado, hoje o povo está pedindo, pelo amor de Deus, volta o pedágio, porque as rodovias se deterioraram numa velocidade absurda. Então, para um Estado que depende desta logística, nós não pretendemos correr esse tipo de risco.
Dentro então, disso, qual o prazo para abrir o próximo processo que não ocorra esse
Então, tempo? Respondendo a sua pergunta, está exatamente no momento certo. E a AGEPAR está coordenando isso, tem um cronograma detalhado de tudo que precisa ser feito. A governadora determinou que nós constituíssemos uma estratégia, um grupo de uma força-tarefa para fazer isso. Essa força-tarefa está dividida em três grupos separados. Um grupo cuida só do encerramento dos contratos, e tudo que está pendente, tudo aquilo que está executado e a conclusão dos contratos para que a gente possa dar sequência nesse processo. Outro grupo está cuidando da delegação. O que nós precisamos apresentar ao governo federal, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério dos Transportes, como justificativas para termos uma nova delegação e decidirmos aqui no Paraná o que vai acontecer com as nossas rodovias. Só que essa delegação não é assim tão simples. Existem outras rodovias federais dentro do nosso estado que são corredores de exportação importantes e alimentadores do anel de integração. Então, este projeto da nova delegação, ele inclui o anel e mais alguma coisa que vai precisar ser incorporado para que nós tenhamos a qualidade logística que o Paraná precisa. Então, nós temos um grupo trabalhando na delegação. E temos um terceiro grupo trabalhando no novo modelo. Como incorporar tecnologias que já existem em vários lugares do mundo para que a gente possa ter o que a governadora determinou, que é a justiça tarifária. Então, dentro desse novo modelo, é que a gente entra com a história do eixo suspenso. Nos contratos atuais, o eixo suspenso ou não entrou na conta das concessionárias. Então, se a gente retira isto agora, há um desequilíbrio econômico nos contratos e que precisa ser compensado ou pelo governo federal, que deu a ordem, ou pelo governo estadual. Mas o contratante não tem culpa de ter tomado essa decisão. O que nós pretendemos no novo modelo é, se o eixo suspenso não desgasta a rodovia, então ele não deve ser cobrado. Isso vai estar considerado dentro do novo modelo. Então, nós temos esses três grupos de trabalho já atuando e a gente puxando a conta de 2021 para cá, considerando todas as audiências públicas, considerando a necessidade dos encerramentos de contrato, da elaboração de um novo modelo, dos estudos das novas rodovias, nós estamos exatamente no prazo para fazer.
Mas se deixarmos... processo licitatório até o final do ano?
Não. O processo licitatório é em 2020, 2021. Não é agora. Nós não vamos mexer com isso agora. Nem temos condição de ter todas as respostas para elaborar esse projeto nesse momento. Quer dizer, a licitação vai ocorrer naturalmente lá para o final de 2020, provavelmente, meados de 2020. Até lá, nós temos muito trabalho a fazer. Independente de quem estiver no governo, o que precisa ser feito, tem que ser feito. E nós não vamos nos omitir de cumprir esse papel.
Dentro dessa nova licitação, já está uma redução do preço de 50%? Como vai funcionar a questão do preço perdido no processo licitatório?
Isto é o grupo que está desenvolvendo o novo modelo, é que vai conseguir estabelecer os parâmetros. A orientação da governadora é... temos que baixar o preço e a nossa meta é 50%. Essa é a meta. Agora, como que a gente tecnicamente chega na meta, esse é um trabalho hercúleo que os nossos engenheiros terão que fazer junto com as concessionárias. E também respondendo à pergunta de vocês sobre as obras, já existe um conjunto importante de demandas que estão sendo apresentadas. Existem trechos das rodovias concessionadas que precisam de terceira faixa imediatamente, então são investimentos mais imediatos. E existem obras que são essenciais. Hoje a rodovia passa dentro de Ponta Grossa, por exemplo. A rodovia, todo o trânsito que vem, tanto da região oeste quanto da região norte e noroeste, passa dentro da cidade de Ponta Grossa. Isto no mínimo, uma inconsistência para um modelo logístico. Então, o contorno de Ponta Grossa precisa estar incorporado dentro do novo projeto, como o contorno de outras cidades onde a rodovia está passando e causando prejuízos enormes, tanto para o trânsito quanto para o município. Então, essas obras estão definidas, elas estão estabelecidas, e nós precisamos agora construir em cada trecho, em cada trecho concessionado, nós precisamos construir a solução adequada. Isso é o que os técnicos estão fazendo, e vocês com certeza compreendem, isso não se faz de um dia para o outro. Por isso estamos começando agora. Por isso o governador disse, olha, se a gente não começar já, nós teremos sido omissos, e o próximo governo não terá tempo de fazer o que tem que ser feito dentro do prazo. Então, nós estamos antecipando isso para que a coisa tenha a fluidez necessária e que os resultados sejam alcançados em benefício do Paraná.
Para o próximo governo, existe a possibilidade de reversão total desse encaminhamento ou até mesmo uma modificação por completa que seja dessa questão que está se enveredando com relação à próxima licitação?
O veja bem,
governo pode modificar tudo que está sendo feito
agora. É muito interessante a sua pergunta, e aí está o desafio que a governadora colocou para toda a equipe que está aqui. Nós precisamos legitimar o projeto junto aos paranaenses. Uma vez que ele estiver legitimado, e esta é a melhor solução para o Estado, não importa o que vai acontecer com o próximo governo. A menos que o próximo governo seja contrário aos interesses do Estado. Aí tudo bem. Neste caso, lamentaremos muito que os paranaenses tenham eleito um governo contrário aos interesses do Estado. O que nós temos que fazer, e estamos trabalhando com isso com muita velocidade, é colocar esse projeto, esta tarefa, no ponto de irreversibilidade. Ou seja, o projeto está consistente, ele é adequado e, portanto, não deve ser revertido, independente do que aconteça nas eleições. Essa é uma determinação que a gente está recebendo, e é por isso que vão ser feitas, no momento oportuno, todas as audiências públicas, para legitimação pela população daquilo que interessa ao Estado. Pode acontecer de um governante ter ideias diferentes? Pode. Mas o ideal para qualquer país democrático é que o governante tenha a ideia que interessa ao povo, que interessa à população. Esse é o ideal. Se isso não acontecer, é o governante que está no lugar errado, não é a população.
Tem um outro ponto que eu queria te perguntar, que o governo estuda algum mecanismo, ou se não é nessa etapa, possivelmente no futuro mais próximo, perto da licitação, com relação ao mecanismo de tentar barrar a participação dessas empresas que hoje têm a concessão e que são investigadas, possivelmente à época da próxima licitação terão já sido denunciadas, e mesmo respondendo judicialmente?
A PGE faz parte desse grupo. O nosso secretário está hoje em Brasília, portanto não está aqui conosco, mas a PGE faz parte desse grupo. Isso não cabe a nós. Tecnicamente falando, não nos cabe. Este é um assunto que cabe ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Justiça, através de ações que a nossa Procuradoria entenda adequadas. É óbvio que os editais vão propor a participação de empresas que estejam quites com a sociedade. Depois podem vir os recursos, as impugnações, e a nossa equipe terá que estar habilitada para defender junto aos tribunais. Eu só posso afirmar a vocês o seguinte: a primeira reunião que nós fizemos aqui, por determinação da governadora, para constituir essa estratégia que hoje está sendo anunciada, o Tribunal de Contas da União estava presente. Foi chamado aqui exatamente por conta dessa situação. E vai participar das nossas reuniões até o final. Então, nós faremos isso de maneira totalmente coerente e convergente com os órgãos de controle. Inclusive, a CGE, nosso organismo interno de controle, vai também participar desse processo desde o início. Ok? Ok, gente?
Obrigado.
Obrigado, hein? Obrigado.